Prezados amigos e amigas que estão estudando conosco o livro Conflitos Existenciais da Joana de Ângeles, eu sou o Guaraci de Lima Silveira de Juiz de Fora e nós estamos então no capítulo 5, Ressentimento, já terminando o capítulo, quando ela está falando da terapia libertadora. Então ela diz o seguinte: ninguém vive a atacar outrem, exceto quando em desarmonia consigo, o que deixa de merecer consideração em face do distúrbio do agressor. Nesse sentido, a mudança de atitude mental e emocional rompe os liames da indução obsessiva, facilitando maior claridade para o raciocínio, então livre dos impulsos dominadores do algoz. Então ela está propondo essa saída dessa dominação perniciosa, como ela disse, daquele que está tentando nos atingir. Importante a gente sair disso, sabe? Importante a gente não ficar aceitando passivamente essas injunções que vêm de fora. Okay? Ao mesmo tempo, a aplicação dos valiosos equipamentos do bem em forma de ações meritórias não somente é gratificante para a emoção, como é compensador de dívidas transatas, de agressões à vida em outras paragens do tempo e do espaço, quando em diferente vigilatura carnal. Porque essas coisas vêm do passado. A nossa predisposição a isso ou aquilo vem do passado. A gente tem que entender isso. Então, se eu tenho essa predisposição a ficar com raiva, ressentido, ressentida, isso vem lá do meu passado, que a gente, sabe, não conseguia, não tinha essas informações às vezes, sabe? Ou às vezes tinha e a gente não dava a menor importância para isso. Você imagina, minha gente, o que era o Brasil na época da colônia? Sabe, aquelas coisas, aquelas fazendas. Nossa, era difícil encontrar alguém ali pronto, predisposto a aceitar uma orientação, porque eles eram os donos da verdade, né? Tanto os homens quanto as mulheres. Eram mulheres terríveis também, né? Com uma cara de mandonas, e os homens nem se fala. Então isso tudo está vindo de lá. Não me corrija, não. É isso aí. Eu não quero ouvir o que você tem para me falar. Eu quero que você ouça o que eu estou te dizendo. Eu escutei isso muito, muito. Então isso já vem lá do passado. Só que agora a gente tem que mudar. Agora é o contrário. Eu quero te ouvir. E o que eu te falar, você analisa para ver se está certo. Esse é o avanço espiritual da humanidade. Então, por isso que nós temos que entender esses caminhos que nos levarão à libertação. Porque nós temos que mudar todas essas coisas, certo? Persistindo, porém, o gravame que compraz o paciente, ele incapaz de recuperar-se, necessitando de urgente socorro psicoterapêutico, proporcionado por outrem bem equipado de conhecimento especializado, a fim de que não se converta em um processo irreversível. Ou seja, tem coisas que a gente fala assim: dessa encarnação não dá mais. A pessoa não vai mudar. Vai ser assim até morrer, né? Só que não tem morte. Aí você chega lá no mundo espiritual, ou aqui mesmo, né? Depois da morte do corpo físico, e fica assim: pois é, né? Quanta coisa que eu poderia ter feito e não fiz. Aí, pior, quando chega o mentor e fala assim: nossa, eu te ajudei tanto, te dei tanta informação, coloquei tanta situação boa, coloquei tanta gente boa na sua vida e você expulsou todo mundo. Aí a gente escuta isso lá. Se você quiser saber mais sobre isso, eu te aconselho a ler as obras do Humberto de Campos, que são obras hoje esquecidas, né? Mas olha, tem casos ali fantásticos, muito interessantes, para a gente ficar um pouquinho mais humilde, certo? Em qualquer circunstância, porém, deve o indivíduo contribuir com a sua vontade, sem a qual todo empenho e cooperação de outra pessoa redundam, infelizmente, inócuos, quando não mais desagradáveis para o padecente. Coisa pior que tem quando a pessoa está querendo dar lição de moral na gente, né? Nossa, chato isso. Mas às vezes não é uma lição de moral, é uma lição de vida. E a gente interpreta como lição de moral. A verdade é que pouca gente sabe o que é moral, né? Então eu vou dizer para vocês como me foi passado pela espiritualidade. Moral, minha gente, é o respeito que você tem a si mesmo, partindo do seu corpo, dos seus pensamentos, das suas ações. Isso é moral. Quando você se respeita, você não se joga cruelmente, né, nas aflições do mundo, aí você está tendo moral. Agora, enquanto você não faz isso, você está se jogando aos instintos prazerosos. Instinto prazeroso, imagina. Já é instinto, ou seja, já não é sentimento. Ainda acha prazer naquilo, então você está agindo como irracional. A moral não. A moral nos coloca assim: olha, eu sou um ser racional, eu tenho que ver se isso funciona para mim. Se é desse jeito mesmo que eu preciso viver. Então isso é moral, é quando você se busca e se alimenta com bem, só com bem. E saber o que é esse bem. Porque tem bem que já está com a validade vencida, aí vira mal. Não é assim? Você compra um iogurte e põe na tua geladeira. Enquanto ele estiver na validade, você, né, vai se alimentar dele, é gostoso. E vai te ajudar, é saudável. Agora, se ele venceu, meu amigo, virou mal. Então, o mal é o bem com validade vencida. Por isso que a gente tem que saber, né, se isso realmente é um bem ou se já é um mal. Isso é moral, sabe? Essa coisa é séria. E um dia a gente conversa mais sobre isso. Então, agora nós vamos entrar no capítulo 6, que ela intitulou de Culpa. É. Esse é um capítulo muito importante, que a gente precisa estudar muito, porque tem muita gente aí que sofre terrivelmente de depressões por causa da culpa. Aliás, dizem que a fonte essencial da depressão é a culpa. E tem depressões, minha gente, que demora alguns séculos para sair, sabe? Então a culpa é uma dessas vias ou veios para as depressões. Vamos ver o que ela tem para nos dizer. Ela divide o capítulo em três itens. Primeiro, a psicologia da culpa, depois as lamentáveis consequências da culpa não liberada e, por fim, o processo de libertação da culpa. Como ela sempre faz, dois itens analisando o processo, um terceiro item trazendo soluções. Né? Vamos lá, psicologia da culpa. Ela vai começar dizendo: duas são as causas psicológicas da culpa. A que procede da sombra escura do passado, da consciência que se sente responsável por males que haja praticado em relação a outrem. E a que tem sua origem na infância, como decorrência da educação que é ministrada. Ou seja, a culpa então tem duas origens. Aquela que vem lá do passado, que a gente não resolveu, que praticou uma coisa muito triste, muito chata, traz essa culpa conosco. Traz para quê? Para arrumar. Kardec não fala no livro Céu e Inferno que você tem que arrepender, expiar e corrigir. Ele dá esses três caminhos. Então você já arrependeu. Bom, agora você vai reencarnar para expiar e corrigir. E aí você pode nascer com esse sentimento muito forte ainda da culpa. Mas você já passou por um caminho, você já arrependeu, já é grande coisa. Porque se não arrepender, não adianta os outros dois. Certo? Então, minha gente, a culpa é o resultado da raiva que alguém sente contra si mesmo, né? Voltado para dentro, para a forma de sensação de algo que foi feito erradamente. Esse procedimento preexiste em a vida física porque é originário, na sua primeira proposta, como gravante cometido contra o próximo, que gerou conflito de consciência. Quando a ação foi desencadeada, a raiva, o ódio ou o desejo de vingança, ou mesmo a inconsequência moral, não se permitiram a avaliação do desatino, atendendo ao impulso nascido na mesquinhez ou no primarismo pessoal, porém, o remorso gerou o fenômeno de identificação do erro, mas não se fez acompanhar da coragem para conveniente reparação, transferindo para os arquivos do espírito o conflito em forma de culpa, que ressuma facilmente ante o desencadear de qualquer ocorrência produzida pela associação de ideias condutora da lembrança inconsciente. Então, minha gente, não resolveu? Não. Veio para cá? Vim. Arrependi, arrependi. Agora o que eu tenho que fazer? Tenho que corrigir, tenho que espiar. Então, é aquele momento que você vai viver com uma pessoa que você não sente bem com aquela pessoa, tem algum entrave entre você e aquela pessoa, né? Você tem que começar a resolver isso. Porque a chance que a vida está te dando para se resolver dentro daquela situação. Agora, se você não se resolver dentro daquele momento, você vai agravando o processo. Então, você se sente culpado, tá? Eu olho para a pessoa, eu sinto assim um mal-estar, sabe? Eu sinto que tem alguma coisa estranha. Então, vamos analisar. Pode ser uma culpa. Pode ser que no passado eu induzi aquela pessoa a cometer um grave erro e agora eu sou de frente a ela, novamente não posso errar de novo. Então, nós temos que encarar a vida tal qual ela é. Quem disse isso era o Nelson Rodrigues, né? O famoso Nelson Rodrigues. A vida como ela é, para que a gente possa ser vitorioso nela. Porque se eu ficar enrolando a vida, não querendo saber a sua realidade, aí eu posso perder uma chance e agravar o meu problema, como ela diz aqui. Porque isso vem nas lembranças inconscientes, né? Quando isso ocorre, o indivíduo experimenta insopitável angústia e procura recurso na autopunição como mecanismo libertador para a consciência responsável pelo delito que ninguém conhece, mas se lhe contradita, está íncito no mapa das realizações pessoais, portanto, intransferível. O problema é nosso. Então, se você sente assim, você olha para uma pessoa que convive com você ou não, mas que está de alguma maneira próximo, e você sente assim algo diferente, quem sabe é a culpa do erro do passado? Quem sabe? A gente vê tantas coisas acontecendo, sabe? Pessoas que se aproximam de nós com um defeito muito grande, a pessoa tem um hábito, nossa, que a gente não gosta daquele hábito de jeito nenhum. Mas aí o André Luiz vai dizer: olha, não reclame, porque provavelmente foi você que criou isso nela no passado. Então, às vezes você convive com uma pessoa que ela tem umas atitudes muito estranhas, sabe? Atitudes assim que você não gostaria que ela tomasse. Você quer bem aquela pessoa, mas ela tem atitudes estranhas. Então o André Luiz vem nos alertar: provavelmente foi você que criou isso nela lá no passado. Eu conheço o caso da Patrícia, né, que adorava se maquiar, gastava muito dinheiro do marido dela com cremes. O marido dela, então, ficou chateado com aquilo e pensou até em separar dela. Aí foram consultar um mentor espiritual lá da casa espírita que eles frequentavam. E o mentor, então, diz assim: olha, o Gustavo, né, foi você que criou isso nela. No passado, vocês eram casados. E ela começou a aparecer umas sardas no rosto. Né? E você olhava para ela e falava assim: nossa, você está muito feia, credo. Quer saber muito de você, mas não. E você começou a traí-la. E ela te amava, te ama profundamente. Agora ela nasceu sem o problema da sarda, mas está no inconsciente dela que a qualquer momento a sarda pode aparecer. Mesmo que não vá acontecer isso, mas ela pensa que vai acontecer. Então, o que que ela faz? Ela se arruma para você e você está reclamando. Isso aí é muito sério. Essa história, ela é muito complexa. Então, a gente precisa, né, de tomar muito cuidado com as nossas reações em relação aos outros, que elas estão interligadas no passado com o presente. Quando você olhar para uma pessoa que você fala assim: eu não gosto do jeito daquela pessoa, provavelmente é a sua culpa. É, mas foi eu que fiz aquele jeito. Foi eu que aconselhei, né, que patrocinei até para que ela fosse daquela maneira. Às vezes você vê, por exemplo, uma pessoa que rouba. Quem sabe foi você que ensinou, estimulou essa pessoa a roubar lá no passado. E por aí vai. Pessoa que fala palavrão, que xingamentos, provavelmente foi você que estimulou tudo isso. Vamos estudar, minha gente. Nós temos que estudar para a gente ficar melhor aparelhado para os enfrentamentos naturais da encarnação. São naturais, mas a gente tem que ter aparelhado para eles, para a gente não perder a chance da nossa vitória. Eu vou ficando por aqui, fiquem com Jesus. Qualquer coisa, vocês entram em contato conosco. Muita paz, muito obrigado.